Entre os modos de amanhecer, teremos hoje um aprofundamento grande em maneiras dilemáticas da nossa época. Vou começar com a obra Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee, que é um dos pioneiros nos nossos dias nesta área. Mas vou começar de uma parte muito avançada do livro dele, quase ao final do texto, quando ele coloca observações de cunho filosófico, de cunho ontológico, e se afasta um pouco do elemento econômico, político, social, que norteia a maior parte da obra dele. Então ele fala sobre alguns pesquisadores que assumem que muito em breve nós teremos inteligências artificiais muito, muito mais sofisticadas do que essa que estamos acompanhando na obra da Marjorie Prime, e que alguns colocam até datação para isso. Colocam até a época em que acham que haverá a autonomia dessa inteligência artificial. Alguns pontuam como 2019. E uma grande maioria sinaliza como até 2040 termos novidades significativas nessa área. Para o autor, ele diz que nós temos tempo, que, por enquanto, imediatamente, isso ainda não será possível por várias razões, que ele apontará na obra. Então, ele escreve, quando as visões utópicas e distópicas, ele divide assim, os utópicos são os otimistas quanto a tudo isso, os distópicos assumem um pessimismo, uma grande preocupação quanto a tudo isso. Fez apenas em duas visões para resumir. Quanto às visões utópicas e distópicas do futuro superinteligente, são discutidas publicamente. Quando elas são discutidas, inspiram tanto admiração quanto um sentimento de medo nas audiências. Estas fortes emoções, então, confundem as linhas de nossa mente, separando esses futuros fantásticos de nossa atual era de implementação de inteligência artificial. O resultado é uma confusão popular generalizada sobre onde estamos hoje e para onde as coisas estão indo. Para ser claro, nenhum dos cenários descritos acima, e ele por muitas páginas faz essa descrição de cada um desses cenários, descritos acima, as mentes digitais imortais ou as superinteligências onipotentes, nada disso é possível com base nas tecnologias de hoje. E o autor, nas páginas finais dessa obra, ele deixa um amplo espaço para nos contar como para ele foi a retomada filosófica e existencial de todos esses assuntos, que nós veremos mais ao final do nosso trabalho. Se estamos muito longe de tudo isso, e muito longe é uma questão talvez de 2 décadas, segundo o autor, 3 décadas. O que temos para agora? Então ele pontua o que temos para este exato momento no mundo. Ele diz que as inteligências artificiais primeiro habitarão os mercados, a economia, e depois chegarão às nossas casas. É muito complexo uma inteligência artificial fazer uma tarefa que para nós é muito simples, como, por exemplo, limpar um quarto, limpar uma garagem. Não é muito simples separar o que deve ir para a lavanderia, o que deve ficar, o que deve ser colocado em cada lugar. Ele diz que as nossas bagunças cotidianas são muito complexas para uma inteligência artificial. Mas em outras áreas não. Negócios, logística, ele cita algumas grandes empresas do mundo aqui. Diz que quem visitar hoje uma empresa como a Amazon vai ficar impressionado com aqueles robôs se deslocando, quase parece que vão se bater, separando produtos, e o ser humano de longe olhando tudo isso. Ele disse que há muito pouco tempo não era assim. Mas o que temos para agora, ele pontua da seguinte ordem. Aliás, um tema que gerou muita discussão recentemente. Os carros autônomos são um bom exemplo deste equilíbrio atual. Em 2016, os Estados Unidos perderam 40 mil pessoas em acidentes de trânsito. E aí ele explica que esses carros autônomos por mais que se tenha restrição, vão diminuir muito as mortes em trânsito, os acidentes e coisas assim. No entanto, ele diz que há questões existenciais aqui muito graves. Quase sempre esses elementos de inteligência artificial acabam em filosofia. Ele diz assim: paralelamente a vidas salvas e a produtividade obtida, haverá outros casos em que empregos ou até vidas serão perdidas devido a esta mesma tecnologia. Para começar, os motoristas de táxi, caminhão e ônibus e entregadores em geral terão pouca utilidade em um mundo de direção autônoma. E também será inevitável o mau funcionamento em veículos autônomos que causarão colisões. Haverá circunstâncias que forçarão esses veículos a tomarem decisões éticas angustiantes, como se deverão virar para a direita, com 55% de chance de matar duas pessoas, ou virar para a esquerda, com 100% de chance de matar uma. Apenas um dos muitos dilemas do que vamos encontrar agora, com esses fatores. E isso é a nossa vivência de agora. Enquanto isso, ele diz que as inteligências artificiais entrarão em nossas vidas por todos os lados, gradativamente, de maneira continuada, como os senhores já têm nas suas casas, assistentes virtuais em seus telefones, e você pede para tocar determinada música, ou para se vai chover hoje, ou se o mercado já está aberto, não é assim? Pois isso continuará cada vez mais, a tal ponto que isso fará parte das nossas vidas. No filme da Marjorie Prime, é parte já da vida dela isso que nós veremos aqui. Então, lembram que ontem nós vimos o iFlyTech, essa empresa que está na ponta hoje, é líder do mundo nessa área de tradução, fala. O próprio autor é um dos pioneiros nisso. Ele começou o doutoramento dele há muitas décadas trabalhando essas questões, nem imaginavam onde poderiam chegar. Ele diz: a combinação dos recursos de ponta da iFlyTech em reconhecimento de fala, tradução, síntese, produzirá produtos de inteligência artificiais transformadores, incluindo fones de tradução simultânea que convertem instantaneamente suas palavras e voz para qualquer idioma. É o tipo de produto que em breve revolucionará as viagens internacionais, os negócios, a cultura, desbloqueará grandes estoques de novos de tempo, produtividade, criatividade no processo. Bom, ele diz que, no entanto, essa revolução completa ainda levará um bom tempo. Não é para já, temos muitos problemas a resolver. E ele traduz em quatro ondas essa revolução. Primeira, da internet, que já estamos vivendo plenamente há alguns anos. Depois, dos negócios, que começa cada vez mais rápido e profundamente a acontecer. Ele fala aqui no livro de bancos, que tem áreas que já são completamente administradas por inteligências artificiais. Não há mais inserção humana. Há bancos, e alguns deles na China, ele fala, com grande sucesso na área de empréstimos, que estudam elementos que ele fala um ser humano não conseguiria chegar, e que decidem se uma pessoa pode levar determinado valor e o custo desse valor que ela vai levar. E diz que os resultados são tão impressionantes que causam inveja a muitos bancos aqui do Ocidente. Ele diz também a inteligência artificial na percepção, que é o que veremos agora imediatamente, e a inteligência artificial autônoma, que é aquela que terá, que nós vemos em filmes de ficção científica. Então, ele diz que cada uma dessas ondas, dessas quatro ondas, de maneiras diferentes, ocupará cada vez mais espaço em nossas vidas. Para os propósitos do nosso trabalho, nós veremos uma delas, que é a inteligência artificial da percepção, que é, inclusive, na Marjorie Prime, essa obra, esse filme, é o que estamos vendo. O autor nos diz: A inteligência artificial da percepção está agora digitalizando o nosso mundo físico. Vou repetir. Está agora digitalizando o nosso mundo físico. Esse espaço de aula que vocês veem aqui no Instituto Pachter será continuadamente digitalizado e em partes substituídos por elementos perceptivos da inteligência artificial, cada vez mais. Não só aqui, faculdades, universidades, praticamente tudo que conhecemos por mundo. Vamos ver algumas consequências disso. O autor prossegue nos dizendo: aprendendo a reconhecer nossos rostos, entender nossos pedidos e, entre aspas, ver o mundo ao nosso redor, esta onda promete revolucionar a forma como vivenciamos e interagimos com o nosso mundo, atenuando as linhas entre o digital e o físico. Digital e físico. A inteligência. Olhem, há tantas consequências em clínica para isso. Algumas pessoas que sempre buscaram por ter uma bela casa no campo poderão ter esta bela casa no campo, sem ter campo e sem ter casa. Como isso será possível? De várias maneiras. Com espaços expandidos por hologramas. Por elementos vivenciais através de uma mistura entre arte e filosofia. Há muitas outras formas. Isso estamos na iminência de viver. Há muitas consequências para isso também. Em alguns casos, consequências bastante dramáticas. Mas vamos avançar gradativamente com essas questões. Ele diz que essa onda vai revolucionar tudo o que nós entendemos, né? E principalmente vai diluir essa dimensão entre digital e físico. A inteligência artificial autônoma virá por último. Bom, dessa nós vamos falar em outro momento, não neste trabalho. O autor então fala aprofunda a questão da percepção. Kira, da inteligência artificial utilizada nas percepções, ele diz, ampliará e expandirá o poder para todo o nosso ambiente de vida, digitalizando o mundo ao nosso redor através da proliferação de sensores e dispositivos inteligentes. Estes dispositivos estarão transformando o nosso mundo físico em dados digitais que podem ser analisados, otimizados por algoritmos do aprendizado profundo. O Amazon Echo está digitalizando o ambiente de áudio das residências das pessoas. A City Brain do Alibaba está digitalizando fluxos de tráfego urbano através de câmeras e reconhecimento de objetos via inteligência artificial. As câmeras do iPhone X da Apple e do Face executam a mesma digitalização para os rostos, usando os dados de percepção para proteger seu celular ou carteira digital. Como resultado, está começando a borrar as linhas que separam os mundos online e offline, cada vez mais. Ele até tem uma expressão que é para isso, que é homo. Ele já vai explicar. Então, ele diz que cada vez mais isso está perdendo sentido. Você fala, eu estou fazendo um curso, mas é um curso presencial? É um curso à distância? Não tem? Para muitos estudantes, isso já não faz o menor sentido. A integração já é completa de ambientação. Ele fala, isso é feito expandindo muito os nós através dos quais interagimos com a internet. Antes da inteligência artificial da percepção, nossas interações com o mundo online só se estendiam por dois pontos de estrangulamento que eram muito estreitos: os teclados dos nossos computadores ou a tela dos nossos smartphones. Esses dispositivos funcionam como portais para o vasto conhecimento armazenado na rede mundial de computadores. Quando você pede uma refeição completa, apenas falando uma frase do seu sofá, você está online ou você está offline? Quando sua geladeira em casa diz ao seu carrinho de compras na loja que o leite acabou, você está se movendo por um mundo físico ou por um mundo digital? Eu chamo esses novos ambientes misturados de HOMO, online combinado com offline, ou seja, uma mescla. Não temos mais e cada vez teremos menos convicção. A tal ponto que quando uma pessoa colocar isso que você está falando é um holograma, é uma imagem, é um filme ou é a realidade? E talvez a pessoa tenha que parar e pensar para responder de que se trata. Agora vamos traduzir isso para o filme que estamos acompanhando. Neste filme que estamos acompanhando, Marjorie Prime, para Marjorie, este homem de 40 anos, que é a tradução aproximada do marido que ela teve, com quem ela pode conversar, ela nunca teve essa proximidade com o marido dela, nunca pôde se abrir com o marido dela, como ela está fazendo neste filme. Nunca teve tanta audição, carinho, aceitação, reciprocidade. Isso, à medida que evolui, nós podemos dizer para ela, mas é um holograma. Ele não tem sentimentos. Tal qual, há algum tempo, muitos se atreviam, de uma maneira bárbara e brutal, dizer, mas as mulheres não, elas são subservientes, elas servem para que o homem possa levar sua vida. São serviçais. Até 1962, as mulheres não votavam em alguns países europeus, como a Suécia, na Escandinávia. Durante muito tempo, quem estabelecia as regras neste mundo de sociedade de homens, dizia que índios, negros, judeus e outros não tinham alma, não eram seres humanos muitas vezes. Depois passaram a ser. Para estes que assim definiam. Estes que assim definem as coisas hoje, e esses podem ser nós hoje, não mais os outros. Nós hoje que definimos essas coisas. Temos o direito de dizer, mas é só um holograma, você não deve se apegar a ele. Uma vez que levamos até o mundo dela este holograma, para o tratamento, para o bem-estar, para a melhoria dela. Vamos ver uma das passagens, eu vou partilhar a tela com os senhores, uma das passagens muito significativas dessa obra.
Something's a little off with the nose.
I'm sorry.
Oh, maybe it's my memory. And you're right. Well, you're a good Walter, either way.
Thank you.
You stay with me a while.
I don't want to get you in trouble.
You learn, I like that.
I told you. What would you like to talk about now?
We don't have to talk. We can just sit. Sometimes I get so tired.
By the time I came along, you had kind of removed yourself from the conversation. You were outside looking in. Can you tell me more about my profession? My work? Haven't you read up on yourself? In my obituary, professional details were sparse. Can you describe what I actually did?
Raping and pillaging.
Excuse me?
That was Tess's joke when I first asked what you did. You evaluated financial statements, corporate investments, for rich people, and you gave them advice on how to get richer.
Did I like it?
You were good at it. You realize this is your house, right? Tess and I moved in to help Marjorie 10 years after you died. But before that, when I met you, you were a guy whose mind was somewhere else. Also, no offense, you didn't get prettier as you aged. who does. Is it weird that Marjorie chose you, younger Walter, to come back into her life? I don't believe that you talked to Marjorie about your work, if that's what you're asking.
A inserção pura e simples da inteligência artificial no âmbito familiar, na intimidade familiar, com o propósito específico de auxiliar uma idosa com Alzheimer, começa a se esparramar pela família, gerando uma série de questões. Primeiro, nós não sabemos os critérios e o que essa inteligência artificial tem como critério para poder se pautar diante de certos elementos. Vejam que o John, quando conversa com o Walter, faz confidências a ele, conta partes da história que ele ignorava e em seguida pede a ele, não conte nada disso a Marjorie, não fale nada disso a Tess. Bem, como isso se passa? Como se passa diante de, por exemplo, de informações conflitantes? De informações que... eu vou precisar parar um pouquinho aqui. Bem, como essa inteligência artificial ela vai se pautar diante, por exemplo, de antagonismos, de paradoxos? Quando a Tess instar e disser, olha, foi quem comprou o software, fui eu, quem pagou por ele, fui eu que assinei o contrato. E no contrato diz que você deve falar para mim o que se passa, mas ao mesmo tempo, lá diz que ele deve seguir elementos familiares, e ele está respeitando, ou foi colocado que ele está ali para ajudar, e para ele ajudar, segundo os critérios que foram colocados nessa inteligência artificial, é não abrir confidências de um para o outro. Como faz? Quais critérios vai adotar? São alguns dos problemas quando falamos em carros autônomos. Os autores acham que em todas as áreas das nossas vidas, cada vez mais, nós teremos esses elementos. Quais serão os critérios? Ele diz que ele fala muitos idiomas, que ele conhece toda a história da humanidade, tem acesso a tudo que está no Google. Ok? Tudo que está no Google é suficiente para deliberar situações como estas. Na obra O Homem que Roubava Horas, do Daniel Mundurku, nós temos um desenvolvimento a partir daquela sociedade que é muito como a nossa ainda hoje, para uma sociedade bem mais aprimorada, bem mais humana. E nessa sociedade que compreendeu a passagem de um elemento neorrenascentista para os novos dias, e aqui a ilustração é quanto à temporalidade, o tempo se dilui. Como isso ocorre? O Daniel nos conta escrevendo. Isso aconteceu por muitos dias. Ele se refere às pessoas que iam para a praça todas brincar com aquele que até então elas chamavam de ladrão de horas. E chegou alguns meses, a praça virou um burburinho de alegria e felicidade. As pessoas estavam realmente voltadas para o bem-estar, estavam preocupadas em não mais seguir escravas do relógio. Muitas até esqueciam que tinham relógio e já não usavam mais quando vinham para a praça, porque aquele homem, o ladrão de horas, havia lhes questionado o fato de serem prisioneiras do tempo, de tornarem suas vidas vazias, sem razão e sem brilho. E era isso que, de alguma forma, todos gostavam nele. Nessa crônica do Daniel, nós temos os elementos bastante acentuados e marcados. Do ponto de vista de um didatismo, de estudo historiográfico, fica parecendo que nós precisamos, então, de um deslocamento a partir de criaturas hoje presas ao relógio, ao tempo, tal hora eu tenho que estar no colégio, tal hora eu tenho que estar na repartição, tal hora eu tenho que ir ao médico, tal hora eu tenho que voltar para casa, tal hora eu tenho que jantar, tal hora eu preciso acordar. Esse ser que virou escravo do relógio, que construiu o relógio e agora faz as coisas sempre correndo, escravizado pelo relógio. Parece que a passagem para isso é algo demorado, difícil, que exige todo o empenho de muitas áreas. No entanto, quando você acompanha uma obra como essa que estamos vendo, da Marjorie Prime, nós nos damos conta que provavelmente isso será bem diferente, essa libertação. À medida que esses fatores todos conversam, suavemente o homem vai se desprender da escravatura em relação ao relógio, ao trabalho, a elementos das emoções e muitos outros que nos acompanharam até aqui. A própria caminhada fará com que provavelmente deixemos pelo caminho esta armadura pesada, os pedaços. Como estamos acompanhando? Até há pouco tempo era pouco concebível que pudéssemos ter isso que estamos acompanhando. De John poder falar com o pai da Tess essas coisas. Se disséssemos para ele, bom, mas isso não tem maior alcance. Você está falando com um holograma. Será que ele nos diria, sim, realmente não tem maior alcance? Ou ele nos diria, pois o fato de eu poder ter falado com esse holograma, como eu nunca falei de fato com o Walter, de ter colocado as coisas com ele, isso resolveu muitos elementos dentro de mim. Já sou outra pessoa. Há muitos elementos aqui. Mas a sequência que vem agora é ainda mais profunda e delicada. A sequência que vem agora é desafiadora sobre vários aspectos. O próprio cineasta, nesta obra Marjorie Prime, agora vai nos colocar no dilema da diluição do tempo, da diluição de várias premissas sociais que nos acompanharam até aqui. Alguém que acompanha a obra de maneira distraída vai ficar talvez um pouco perdido com essa cena que vem agora. Eu vou partilhar a tela com vocês para que juntos acompanhemos esse trecho que faz uma virada agora imensa em tudo que estamos acompanhando. E a pontuação do discurso a partir de agora se torna cada vez mais difícil de mapear. Cada passagem agora, cada cena, até o final do filme, fica muito complexo você delimitar não apenas o tempo, mas outros elementos da urbanidade que nos acompanhou até aqui. Vamos ver então o que se passa.
Why don't you tell me more about myself? I don't smile much, you said.
Toward the end, you were self-conscious about your teeth.
I'm vain.
A little.
That's helpful.
You had a temper.
I sound wonderful. Do I have other children besides you?
Nope, just me.
What a lot of pressure for you. Did I say something wrong?
No, you didn't.
You were saying just you.
You also have a granddaughter named Marina. She's 23. She's in a band.
She's musical, like me.
Marina doesn't talk to me. Her therapist said it would be better for now. Someone I've never met has advised my daughter not to talk to me. So she calls John and he fills me in. It's humiliating.
She's 23. Give her room. She'll work through it.
Now you sound like John.
Yes. You haven't finished telling me what I'm like.
Well, You certainly wouldn't stand for your daughter giving you the silent treatment. You were a violinist. You were better than good. You were better at the violin than I am at anything. But when you couldn't play anymore from arthritis, you just seemed to leave it behind. We were all surprised that you could just... You were good with men. I don't think you had many female friends. And I think you wanted me to be good with men, too. It bothered you that I was always in my own head. And John was not glamorous enough for you.
Glamorous?
It didn't impress you. You and Dad fought, but you loved each other. I don't think either one of you was more in love than the other one, which is always lucky. But the age difference really started to matter the last few years. Maybe he loved you a little more, or needed you a little more. Later, when you were living with us, you would sometimes forget that Walter was dead. Sometimes every day. Where's Walter? And we would have to kill him all over again. But once we reminded you, you would say, how nice that I could love somebody. And I always wondered if that was how you really felt at peace. But it was... a nice way to put it.
How nice that I could love someone.
It's not really that different.
What?
This. From what we used to do for you the last year or two. We would sit there and tell you what you were like. You were almost guilty for still being around. You felt so useless. Let me see. What else? You were very good with animals. Tony liked you the best, second best.
Second best? Who did she like better?
Save that for another day. That's a long story.
I have all the time in the world.
Why do you think this is the Marjorie for me? Why, this is the way I want to remember her.
Me?
Yes, God. Sorry. I mean, you'd think that I would want to remember you the way you were when I was a little girl, but...
I wish I could tell you, sweetheart.
You wouldn't say, sweetheart.
You haven't said much about you and me. Are we close?
You weren't a bad mom. But I think some people have a point where their parents stop being their parents to them and you speak to one another as adults. I don't think we ever had that.
Maybe that's why I'm your Marjorie. Maybe I'm the Marjorie you still have things to say to.
The last year or so, you had a prime of your own, of Dad. Or he was like Dad, but so much younger, in his 40s.
A good age.
I always thought it was funny, kind of, that you would see him like that. It's a little grotesque, to be honest. But I figured you wanted to see him handsome, and also that you wanted to go back before anything happened, before your family... before I came along.
I'm sure I wasn't trying to forget you, dear.
You talked to John?
He wants to help me be more real, to help you. You've been so down.
pity for my computer. It feels... Do you have emotions, Marjorie? Or do you just remember ours? Do you feel anything?
I'd like to know more.
Uh-huh. Why?
It makes me better.
Better?
More human.
So, in other words, you like to be more human?
Yes, I think that's right.
And what are humans like?
Unpredictable.
Really? Because I think we're predictable. I feel pretty predictable.
I see.
What?
You want to be more human, too.
John wants me to see a therapist.
And what's wrong with that?
Here I am, talking to my dead mother, and the man, the person who loves me more than anyone in the world, thinks I'm broken.
You shouldn't be so hard on yourself.
Good night.
Quando foi que a Marjorie morreu? Aparece no filme exatamente quando ela morreu. A última conversa que ela teve antes de conversar com a filha, Tess, quando ela estava conversando com Walter, ela estava, ainda era a Marjorie ou já era também um holograma contratado para fazer a Marjorie? Quando ela pede para ouvir música e eles chegam, mas eles a carregam até o toalete, não é? Ali ainda era Marjorie. Ou uma parte, a inicial não, mas a parte que precisa do toalete depois por ter sujado a roupa, sim. E agora? A filha que não conversava praticamente com a mãe, que era muito dura com a mãe, tem a oportunidade de conversar com a mãe. Vocês viram a dificuldade dessa conversação, como foi difícil. Ela, que era contra a contratação de um holograma como o Walter, agora tem a companhia da mãe, confidencia coisas para a mãe. E como esses hologramas interagem entre eles? Marjorie, o Walter, será que o Walter ainda está por ali? No livro Se Eu Fosse um Grande Gigante, de Raul Uridi, ele diz que nós tocaremos as estrelas. Logo tocaremos as estrelas. E que isso terá consequências, isso terá caminhos, isso terá modos, terá formas. Não tocaremos as estrelas impunemente. Como estamos acompanhando na Marjorie Prime, todas as interações com os hologramas, com as inteligências artificiais, se traduzem por consequências também, entre outras coisas. No livro do Guridi, ele diz: se eu fosse um grande gigante, eu seria o maestro de uma imensa orquestra de pássaros. Maestro de uma imensa orquestra de pássaros. A Tess, nessa obra, ela é o maestro? O marido dela é um maestro? Ou será que o próprio gigante que imagina que criou tudo isso é o maestro? Se surpreenderá com o lugar dele em meio a tudo isso. Se eu fosse um grande gigante, eu tirava da neblina todos os barcos perdidos nos mares. Se eu fosse um grande gigante, eu tirava da neblina todos os barcos perdidos nos mares. E, no entanto, nós, os gigantes, que fazemos hologramas, inteligências artificiais capazes de sustentar uma conversação como essa, que acabamos de ver, somos, de fato, capazes de remover os barcos dos mares? Ou até por sermos gigantes, sem discernimento, sem sabedoria, acabamos causando os tumultos nos mares e afundando as embarcações, que por vezes são tão poucas, nesses mares. Que cuidados deveríamos ter? Em Margaret Prime, quando eles contratam um serviço de um holograma, de uma inteligência artificial, querem saber como ela é, as regras, o que podem ou não fazer. Mas e esses que contratam? Não devem também observar regras? Não devem observar limites sobre o que podem ou não com relação aos hologramas, às inteligências artificiais? Ou continuaremos, independente desses aprofundamentos, muitas vezes a nos comportar como senhores feudais? E há lugar para relações assim, ligadas a feudalismos? Se eu fosse um grande gigante, contava para a Lua muitas histórias sobre a Terra? Provavelmente sim. Quais consequências teríamos com isso? E daria tchauzinho para os trens durante muito tempo, até que eles sumissem no infinito. Já retornaremos a essa bela obra. Antes, para o nosso aprofundamento, temos que voltar ao Homem que Roubava Horas, do Daniel Mundurucu, nosso querido filósofo, já dedicado em São Paulo, que com sua poesia, o homem índio ensina para um outro homem que perdeu um pouco de suas raízes, coisas tão profundas e delicadas. Ele diz: chegou um dia que o homem não apareceu. Vejam quem não apareceu. Era o homem que ensinou que as horas não eram mais condizentes com o que nós estávamos vivendo. Assim como talvez um dia em Marjorie Prime, o holograma surpreenda e não apareça mais. Ainda que ela ligue o botão, ainda que ela instale na tomada o aparelho que faz ligar o holograma, talvez não venha mais. E ela pensará que houve um defeito no holograma, não é assim? Se ela pensar com grande parte do que temos hoje, talvez ela pense assim. No livro é dito: chegou o dia em que um homem não apareceu. Também não apareceu sua família de cães. Foi uma tristeza. Foi uma tristeza só, quando as pessoas perceberam que estavam sós. Todo mundo ficou consternado com a ausência daquela pessoa que lhes havia ensinado um novo jeito de olhar a praça, para a casa, para a família, para o tempo, para o vizinho. Várias pessoas falaram sobre ele. Umas se emocionaram, outras se desesperaram. Alguém propôs uma oração, outro quis fazer uma estátua em homenagem ao homem. Um casal suspirou e uma criança soluçou no colo da mãe. Fazendo uma tradução para a obra cinematográfica em Marjorie Prime, como John ficaria sem Walter hoje? Como Tess ficaria sem a Marjorie, que baseada, o protótipo baseado na mãe dela? Eles sentiriam falta? A casa não ficaria muito grande sem a presença? Agora, uma parte humana, uma parte digital, uma parte memória, uma parte o acervo que ficou, material de ideias e outras coisas. Era uma tristeza grande que não dava gosto de ver, mas ficou uma tristeza de nada quando alguém lá atrás gritou: roubei suas horas e ganhei seus sorrisos. Todos voltaram imediatamente para o local de onde vinha o grito e viram o velho homem maltrapilho sobre um banco de praça. Sob seu olhar tinha uma família. Eles estavam mais felizes que o normal. Traziam um brilho nos olhos de quem sabe ser feliz. Por favor, observe. Um homem volta na praça. O homem volta no contexto em que houve o desaparecimento. Não apenas preenchendo, fazendo a sequência do que estava em andamento. tal qual, se Marjorie, protótipo, holograma, desaparecesse da vida de Tess. E ela agora sim, sentindo uma ausência muito grande, a reencontrasse, sentada, lendo como a mãe fazia. Podemos dizer ainda que isso é coisa? Que isso ainda está à disposição do ser humano para fazer uso como bem entender? Ou já podemos entender isso sobre um prisma mais profundo? Sobre um prisma de alteridade? Ou a alteridade só diz respeito a pessoas? A praça estava cheia quando o homem falou. Eu roubo as horas para lhes dar tempo. Tempo de aprender a usar o tempo. Quem tem hora não tem tempo. Tempo de olhar o tempo. Será que vai chover? Será que as flores abriram? Como será o arco-íris? Qual a cor dos olhos dos meus amados? Temos tempo para isso? Não, isso ocupa muitas horas. E tocamos nossas vidas olhando os relógios que marcam as horas de nossas vidas e esquecemos de marcar nossas vidas no tempo. Não é o que estamos vendo em Marjorie Prime? O que o protótipo holográfico acaba de dizer, a inteligência artificial para Tess? Sua filha tem 23 anos. Dê tempo a ela, ela vai aprender. Talvez ela precise desse tempo, de fato. Está ensinando, participando, a tal ponto que a Tess pergunta a ela, você de fato tem sentimentos? Ou você imita sentimentos? Você de fato sente alguma coisa? Você aprendeu conosco o que é sentir e reproduz, mas não sente. Ela está perguntando isso para alguém, que entre outras coisas, propicia ela aprender a questão de tempo, de espaço, de outras coisas.